Voltamos com o Temática, 9 horas e 38 minutos, hoje recebendo, nesse momento, né, a secretária municipal de educação aqui em Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli, e também a presidenta do Sindicato dos Municipais de Lagoa Vermelha, Nancy Ferreira, para falar sobre uma demanda que foi apresentada ontem, em entrevista também à tua Rádio Cacique, pela atendente de creche da Escola de Educação Infantil, Conceição Pires Kelly Borges. Ela falava, então, sobre reivindicações ao direito à vacina para os atendentes aqui em Lagoa Vermelha. Conforme Kelly, um grupo de 14 pessoas fizeram um manifesto no último domingo, lá próximo do hospital, para fazer essas solicitações à administração pública. Na terça, dia 18, a Escola de Educação Ederson Leite recebeu também a visita de um perito para avaliar as condições de insalubridade do trabalho dos profissionais daquela instituição. E hoje, segundo a última atualização, na escola Conceição Pires, além daquelas pessoas que já estão internadas com Covid, 3 atendentes foram isoladas e uma professora positivou para Covid. Sobre esses assuntos, nós tratamos então com a administração aqui do município. Seja bem-vinda, secretária Aline, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui hoje para poder esclarecer e falar alguns pontos referente a essa manifestação das atendentes de creche.
Presidente Nancy, também seja bem-vindo aos estúdios.
Obrigada. Bom dia.
Secretário, o que se pode falar a respeito dessas demandas que foram apresentadas pelas atendentes de creche? O município consegue fazer alguma coisa?
Ricardo, então são 3 demandas que elas apresentaram no domingo em frente ao hospital. Essas demandas, na verdade, todas elas já estavam sendo encaminhadas e sendo solicitadas por parte da Secretaria Municipal de Educação, isso sem falar em manifestação alguma por parte destas 14 atendentes. O que eu posso te falar é que uma das minhas grandes angústias com relação à vacinação da H1N1, que sempre não é agora, sempre foi conduzido desta forma, mas não porque a Aline pensa que tem que ser assim ou o prefeito Bonotto. Isto sempre aconteceu porque é algo que vem do governo federal, que são os encaminhamentos da vacinação. Estamos pensando para o próximo ano uma forma diferente de imunização. Mas já posso te adiantar que não tem relação alguma com esse manifesto, que muito me espantou, porque nós não estávamos sabendo de nada, tampouco as diretoras e nem o sindicato. E te garanto que se nós tivéssemos sido notificados, avisados, talvez até lá estaríamos com elas para que ganhasse tivesse uma amplitude muito maior esse movimento ou este manifesto. Mas, com relação à insalubridade, desde 2018, quando assumi como secretária municipal de educação, já venho buscando esta insalubridade para elas, porque sei que sem o trabalho das atendentes, das merendeiras e das serventes, o trabalho da educação se torna muito, muito difícil de conduzir, ou talvez perca força sem todas essas profissionais que são de suma importância para as nossas escolas.
A insalubridade, secretária, que ela pede seria um valor a mais no salário, porque ela se expõe ao risco de infecção.
Isso. Na verdade, Ricardo, elas já tinham e foi tirado. Há muitos anos atrás, em governos anteriores, elas tinham esse direito e foi tirado. Foi entendido que elas não teriam a necessidade de ganhar a insalubridade.
O que falta hoje para elas receberem, secretária?
O que nós fizemos? Como que nós conduzimos? Quando chegou um grupo de atendentes representando lá na secretaria, imediatamente nós unimos forças com o sindicato e fomos em busca. A orientação que foi nos dada é que teria que mudar uma parte na descrição do cargo delas. Nós o fizemos, isso partiu da secretaria, essa nova descrição foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A partir disso, nós pedimos um novo laudo, uma nova avaliação para ver se há ou não essa exposição que elas estão batalhando por esta insalubridade. Nós pedimos também para os motoristas, que não é insalubridade, é um outro direito que nós conseguimos também para os nossos motoristas. Então, assim, veja, Ricardo, que nós estamos sempre ao lado delas e sempre com as portas abertas. E o que me deixou um pouco mais tranquila é que a maioria das atendentes, elas sabem disso, no entanto, que elas não participaram do manifesto, inclusive sinalizaram para mim, enquanto secretária que estou hoje, o quanto elas sabem sabem de todo o nosso envolvimento, da nossa luta para que haja essa insalubridade, para que haja vacinação. Elas sabem como nós estamos conduzindo. E com relação à vacina do Covid, Ricardo, é muito importante salientar que isso quem determina não sou eu, tampouco o prefeito, nem a Nancy com o sindicato. Isto vem de uma ordem maior, isso vem do Ministério da Saúde e provavelmente os próximos a serem vacinados, como está na descrição, são os profissionais da educação. Então, eu acredito que não vá haver distinção. Porém, como foi com os idosos, com as comorbidades, eles colocam sim algumas prioridades dentro da vacinação. Mas isso quem determina não sou eu e sim o governo federal.
Uhum. Nancy, você acha que essa manifestação teve uma motivação política?
Olha, eu não posso te afirmar porque eu não estava sabendo também desta manifestação. Como diz a secretária, talvez se tivesse o sindicato sido avisado, comunicado, convidado, eu também poderia estar lá na manifestação, né? Então, eu não sei te precisar se teve manifestação política. Eu apenas ouvi o áudio onde diz a atendente diz que haviam alguns vereadores que gostariam de participar, mas eu não posso te precisar esta resposta. Quanto à insalubridade, de fato, o que a secretária falou é o Sinla, que não era eu na época, era o Minoso, mas eu era a vice, então eu sempre acompanhava. A gente vem batalhando muito para isso e conseguimos muitas conquistas, né, até mudar, então, na Câmara de Vereadores, as atribuições ao cargo. Hoje, então, tem as perícias. O que eu quero deixar claro, então, quanto à perícia? Este laudo técnico vem uma perícia de fora, ninguém fica sabendo. Vêm, eles não têm obrigação de avisar quando eles vêm de lá, até porque...
Até tem uma pergunta nesse sentido, Nancy, desculpa te interromper, porque os vereadores, então, secretários, aprovaram, né, a insalubridade, seguiria para... Agora, não depende do Bonotto apenas?
Não, na verdade, assim, ó, depois que eles aprovaram... Desculpa, secretária.
Sim, pode falar.
Depois que eles aprovaram... A alteração.
Né?
Aprovaram a alteração das atribuições do cargo das atendentes. Baseado nisto, então, tem que haver uma nova perícia, né? Então, estes peritos vêm de fora, que eles não avisam a Nancy, não avisam a secretária da Educação, não avisam o prefeito, tô indo, não avisam nas escolas. Eles vêm, a administração, apenas quando vê, eles estão aí para fazer a perícia in loco. Por que que demorou? Foi aprovado o ano passado, mas por que que demorou? Porque se é in loco e as escolas estavam fechadas, sem as crianças lá, não tem como fazer uma perícia. Então, agora que começou, gradativamente estão retornando as crianças para as salas de aula, agora é possível fazer esta avaliação, digamos assim, para a perita poder, então, observar em loco como é o dia a dia. Quero deixar claro também que não é porque foi um dia em uma escola que já está pronto o laudo. Eles virão novamente. A gente sabe que eles virão novamente. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana ou daqui um mês. A gente não tem esta previsão. Eles que sabem quando eles vão vir. Então... Uhum. No máximo, o que o Sinla pode fazer é ligar ali na prefeitura, para a administração e perguntar, perguntar informações. A gente não tem acesso ao pessoal do lado.
Certo, não se sabe quando eles vêm.
Não.
Mas isso nos parece também, secretária, que é algo meio urgente, né? Porque está quase dando para ver um surto aqui. Obviamente, hoje teve mais 3 atendentes que foram isoladas. Elas ainda não positivaram, mas uma outra professora, sim. Segundo nos informaram, então, aí o pessoal... que atua junto à Conceição Pires. A administração pensa em interromper as aulas de novo para que essa situação seja contida?
Nós temos um COI escolar e um COI municipal do qual nos dá todo o amparo e o suporte com relação a isso. Então, observe, Ricardo, que qualquer situação ou sintoma gripal, automaticamente nós já afastamos o funcionário da escola. Mesmo que, ao término desse afastamento, ele não positive, ele vai ficar afastado para não colocar ninguém em risco. Então, o que eu eu percebo, não se trata de um surto, e sim de casos específicos. E com relação a essa questão da contaminação, todos nós estamos sujeitos, mas seguindo todos os protocolos, tendo todos os cuidados e toda a orientação que nós temos hoje, não se pensa em fechar os nossos educandários. O que pode ser feito é as famílias estarem optando em não encaminhar seu filho para a escola. Mas, se estiver indo, eu tenho certeza, porque eu conheço o trabalho das diretoras que fazem todos esses encaminhamentos, o quanto é seguido à risca todos os protocolos e o número indicado dentro de cada sala. Então, com relação a isso, nós estamos em contato direto com o COI, fizemos reunião com a doutora Nayane sexta-feira e sempre trabalhando com a prevenção, enquanto não tiver a vacina para todos, porque esta não é uma luta das 14 atendentes, e sim de toda a rede municipal, para que todos, não somente da rede municipal, mas do Estado, das escolas privadas, que já que nós somos prioridade, nós somos essencial, que a gente seja de fato vacinado.
Tá certo. Secretária, eu peço que a senhora seja breve também nessa resposta, porque o nosso tempo é curto. Uma ouvinte pediu como é que está sendo feita a higienização das escolas do ensino infantil.
As higienizações, elas são constantes. Nós, na sexta-feira, nós temos a névoa seca, que é passada em todas as escolas, que já nos traz uma higienização que também é muito boa com relação ao combate do Covid. É feito, sim, diariamente, de acordo com os protocolos das escolas que foram aprovados pelo COI. Fora os tapetes sanitizantes, fora todos os EPIs que foram oferecidos para todos os envolvidos no processo educacional.
Eu tenho uma última pergunta agora que foge desse tema. Lagoa Vermelha vai ter uma escola cívico-militar? Secretário, CIEP vai virar escola cívico-militar?
Provavelmente estamos nos encaminhando, sim, para trazer esta ótima notícia, que estamos nos finalmente dos encaminhamentos para que isso aconteça na escola Diógenes Euclides da Cunha.
A documentação já foi enviada. Tem sim. Já um prazo de quando é que isso deve ser anunciado?
Provavelmente, acredito que os trâmites legais, eles são rápidos, e acredito que logo, logo nós vamos estar aí anunciando a nossa primeira escola nesse modelo.
Tá certo. Obrigado, secretária Lina. Aline, sucesso para vocês lá na Secretaria de Educação, que a senhora tenha sabedoria aí para conduzir também essas crises que vão surgindo, né, normal, no meio de uma pandemia.
Muito obrigada, Ricardo, e me coloco à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, algum questionamento com relação aos encaminhamentos da Secretaria da Educação nesse período pandêmico.
Nancy, também obrigado por ter vindo, ficamos
obrigada.
À disposição.
Obrigada, eu que agradeço.
Nós conversamos aqui com a presidente do Sindicato dos Municipais de Lagoa Vermelha, Nancy Ferreira, e com a secretária municipal da Educação, Aline Teles Fazoli. Agora são 9h51, daqui a pouquinho tem Hard Shopping. Nós vamos conversar com o pessoal da Total e também tem temática sonora.
Você está acompanhando temática, oferecimento Banco da Família.